A presença e, sobretudo, a ausência, a cadeira vazia, a falta de mulheres no cenário musical. Compasso após compasso, o apagamento das mulheres na música vai tocando não só em grupos e estilos musicais, mas também na tarefa de analisar uma obra, criticá-la e costurar seus fiapos aos meandros da história. O jornalismo musical ou jornalismo de música tem essa tarefa, ou deveria ter. Trazer a pluralidade da música em um diálogo com a diversidade de gênero do jornalismo. Mas a música pode não ser tão diversa assim, e o jornalismo pode lá não ser muito plural. Hoje falamos com a jornalista Márcia Escapatício, mestranda em Estudos Culturais pela Escola de Arte, Ciências e Humanidades, a EASH, lá da USP, e sobre como amar a música e ser mulher não necessariamente compõe uma boa harmonia profissional. Mas por que esperar? O calor
bate pra boa noite. Os caras que eu lia quando eu tinha 15 anos, e agora eu tô com 41, são os mesmos, que eu, se eu ligar a TV falando sobre música, vai ser aquele cara. Se eu for pegar, entrevistando uma banda joia, vai ser aquele cara. Então, são os mesmos, né? O círculo não foi renovado da maneira que se poderia, né? Porque, infelizmente, faz parte da estrutura social que a gente está inserida. Infelizmente, é isso. Eu vejo mais como uma estrutura social que não permite que as mulheres alcancem todos os lugares, ou que, se alcancem, sejam só algumas mulheres.
E ainda, a crise das lojas de disco. Essas que eram as redes sociais de um passado não tão distante, apesar do mercado de discos de vinil ter alcançado quase 6 milhões de unidades vendidas em 2023, um recorde desde 1990, de acordo com a indústria fonográfica britânica.
USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
Mulheres no Jornalismo Musical.
A Márcia Escapatício é uma jornalista formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenou a área de difusão do SP Cine, maior rede de salas públicas de cinema do Brasil e empresa de audiovisual da Prefeitura de São Paulo. Ela colou aqui nos estúdios da Rádio USP para contar da sua pesquisa e do projeto a que deu início, mas ainda não chegou a ser publicado em lugar algum. Quem são os caras do disco?
Ah, os caras do disco. Foi a busca pelos caras que me vendiam discos quando eu era adolescente. Sobre a loja de discos que eu frequentava quando eu morava em Piracicaba, no interior de São Paulo. Que era o único jeito, né, nos anos 90, 2000, era o único jeito que você conseguia consumir música. Com a mídia física. E tinha esses caras, um cara diferente do outro, mas eles que sabiam tudo sobre música, né? E como música é um ambiente masculino, né? Eu me senti intimidada por aqueles caras que sempre sabiam de música e, ao mesmo tempo, encantada por eles saberem tanto de música. E tinha essa relação de doçura e de aridez, de curiosidade.
A Laser Express, essa loja que a Márcia frequentava no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha aquele esquema meio inglês, tradicional, de apresentar música para o público. Corredores divididos por gênero musical e sempre algum vendedor que entendia muito daquele gênero, disposto a trocar ideia e apresentar as novidades do momento.
Depois de um tempo, essa loja fechou. E daí eu vim para São Paulo em 2007, vim estudar jornalismo aqui na ECA, né, na USP. E depois de um tempo eu terminei a graduação e sempre tinha na cabeça essa história desses caras que me vendiam os discos. Eu queria saber quem eram esses caras. E eu fui atrás, de um a um, assim, para entrevistá-los e ver como eles estão agora. E entender por que eles decidiram trabalhar com música. E cada um tinha uma história diferente.
Numa cidade que é muito conhecida no Brasil inteiro por ter uma tradição sertaneja, né?
Sim, mas nos anos 90, 2000, tinha uma cena de rock alternativo muito forte lá, com casas de shows, e a loja mesmo, a Laser Express, ela era um polo difusor de música. Então, os caras que vendiam discos, que me vendiam os discos, eles também agitavam os shows na cidade. Um dos caras, que chama Ivan, que hoje ele mora em Alto do Paraíso, em Goiás, ele tinha uma casa de shows lá em Piracicaba que chamava Blue Galeria. E no Blue Galeria tocaram várias bandas, assim, Garotos Podres, Superchunk, Fugazi, CPM 22, enfim, tem um leque, assim, de bandas que acabaram... O Fugazi já era conhecido, enfim, acho que foi o grande marco lá de um show em Piracicaba de rock alternativo.
Ouvimos O Que Eu Vou Ser Quando Crescer, dos Garotos Podres, e antes Waiting Room, da banda de punk rock norte-americana Fugazi. Nesta edição do USP Especiais, eu, Tabita Said, converso com a jornalista e produtora cultural Márcia Escapatício, que conta sobre as suas aventuras musicais e jornalísticas lá na antiga loja de discos Laser Express, em Piracicaba, interior de São Paulo.
E nesse caminho, conversando com cada um deles, eu fui entendendo e por que eles trabalhavam com música, o que levou eles até lá. E sim, era o amor pela música. E depois virou uma história de música, amor, sexo, drogas, fama. Uma coisa bem, bem louca, assim.
Que tem relação com a portinha da loja, não é?
Exato. Tinha uma passagem secreta ali, porque eu não sabia. Era uma loja, só que um dos caras, ele dormia ali. Então, tinham alguns quartos. Então, daí rolava. Se você ganhava um passe livre para ir naquele quarto, então você vivia seu dia de grupo da loja. Acho que tinha isso também. Tinha uma seleção. É uma coisa machista e sexista, mas havia. Isso havia, assim, né? E eu falo, uso esses termos porque eu só fui entender depois também, né? Na época, eu nem tinha noção de feminismo e tal, nos termos que a gente trabalha hoje, mas tinha essa postura, né? Que era de, não vou... Não quero me relacionar com eles sexualmente ou afetivamente. Eu quero conversar sobre música, ou eu quero comprar aquele disco. Eu acabava entrevistei cada um deles em áudio, em vídeo e por e-mail, quando eu tive a oportunidade. Infelizmente, um deles morreu no ano passado, que chama Luiz César, e o apelido dele era Panga, que era um dos caras mais controversos ali da loja, que carregava antipatia, assim, sabe aquele vendedor estrela? Então, ele era um cara que você sempre queria conversar, mas você tinha medo de conversar porque senão você ia ser maltratada, assim, sabe, esnobado.
É aquele cara que você fala que o melhor disco do Rush é o Grace Under Pressure, ele diz, claro que não, é o 2112, você tá louca.
É, sempre assim, sempre assim. Mas é o cara que ele me contou que ele nunca foi num show ao vivo, assim, nem do Kraftwerk, que era a banda favorita dele, ele nunca foi. Então ele era um cara bem com as questões dele, assim, emocionais e tal. Ele me contou que ele começou a se abrir pro mundo mesmo e ter relação com a música a partir do filme Os Embalos de Sábado à Noite, né? E ele era um cara altão, magro, desengonçado mesmo. E ele assistiu aquele filme e ele falou, não, eu quero dançar, assim, eu quero, né, não, tipo, não sou o John Travolta, mas eu quero dançar, vamos embrenhar nisso. E daí ele começou a frequentar bailes em Piracicaba, assim, que tinham essa pegada mais disco e tal, e foi se soltando. E daí, a partir de um tempo, ele começou a discotecar nesses bailes, porque ele manjava muito de música, e foi fazendo a caminhada dele até chegar na loja, na Laser Express.
Momentos de um mundo distante. Ei, ei, ei. chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Hey, 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 yeah, yeah. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar.
Para celebrar a Disco Music brasileira, ouvimos aí a cantora Lady Zu com o sucesso da década de 1970, A Noite Vai Chegar. A jornalista e pesquisadora Márcia Escapatício fala sobre como o ambiente da loja de discos levava os mesmos caras de sempre a despontar no cenário musical e na mídia local de Piracicaba, no interior de São Paulo.
Então todos os caras que vendiam discos ali, eles também escreviam na mídia impressa local mais importante da cidade, que é o Jornal de Piracicaba. Então eles tinham colunas que eram lidas e eram comentadas assim todo final de semana, tanto de indicação de disco, disco que estava sendo mais vendido, indicação de banda nova, indicação de show da cidade. Eles conseguiam fazer o fluxo completo ali, sabe?
E como que a repórter conseguiu entrevistar o cara mais antipático da loja?
Foi muito difícil. Eu acho que pra ele era importante falar também, sabe? Porque era um cara muito introvertido e tava numa fase muito difícil financeiramente também, porque ele teve um auge, ele era importante, reconhecido, ele teve um auge financeiro também, então teve uma decadência. A gente pode pensar numa estrela de rock aí dos discos. Então, quando eu entrei em contato com ele pra falar, pô, quero conversar com você sobre a Laser, então todo mundo era assim, ah, mas por que você quer falar sobre isso? Quem é você? De onde você vem, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Tipo, garota, o que que você quer, né? Porque tem isso também, eles não trabalham mais com música, né? Cada um foi tocar o seu caminho. Só tem um, que é o André Formiga, que ele ainda tem um sebo lá em Piracicaba, né? Tipo, ele não trabalha com loja, mas o Panga, que eu comentei, e o André Formiga, eles começaram a trabalhar juntos nesse sebo, né? Então, foi legal porque o Panga, no final da vida dele, assim, ele morreu por alguma fatalidade de saúde, né? Um problema que ele teve, mas ele voltou a trabalhar com música de uma nova forma, né? Então eu tive a oportunidade de ir nesse sebo. Era engraçado que ele ficou me mostrando as coisas como se eu tivesse na Laser, assim, sabe? Ele não deixou de ter aquela pegada, aquela curiosidade e o amor que se tem pela música mesmo, né? Assim, que eu acho que era o que, independente de todas as questões que eu estudo no mestrado, assim, que me interessam, de feminismo, de gênero, de classe, de raça, de sexismo na música, eles tinham muito esse amor, né? E eles tinham a brodagem deles, assim.
Em 2019, a nossa entrevistada Márcia Escapatício fez ela mesma uma entrevista com a professora de punk rock da Universidade de Nova York, Vivian Goldman. Famosa jornalista e cronista musical de punk e reggae desde os anos 70, Goldman desabafou que a indústria musical da sua época era uma área de garotos, em que os homens do pedaço acreditavam que as mulheres não consumiam música. E a Márcia viu esse mesmo cenário na loja de discos no interior de São Paulo nos anos 2000.
Quando eu perguntei pra eles, ah, mas por que não tinha nenhuma garota aqui trabalhando com vocês? Né? Daí a resposta que eu tive, eu falei assim, não. Porque a gente nunca conheceu nenhuma mulher que soubesse tanto de música quanto a gente. E daí a outra resposta que eu tive foi, não, teve. Quando a loja estava fechando, teve uma garota que trabalhou com a gente, mas ela ficava com música popular, com axé e pagode. Então tinha essa divisão também, de que a mulher não... Uma mulher jornalista, ou enfim, uma vendedora de loja de discos, ela vai vender um gênero popular, não o rock, ou, né, falando desse gênero que mais me interessava quando eu era adolescente, que me interessa agora também. Então tinha essas subdivisões, assim, mesmo no, nesse ambiente que é para todo mundo, mas a gente sabe que não é, né? Que tem vários filtros ali. Então não fica uma coisa antipática, você não cria uma barreira falando, ah, mulheres, garotas não são permitidas aqui. Vocês podem, mas ao mesmo tempo, vocês podem, mas não tem ninguém que saiba tanto quanto a gente, ou não tem ninguém que goste tanto quanto a gente. Então, a mulher era sempre colocada em alguma categoria ou situação que atendesse ao interesse deles, né? Então, é uma relação complexa. Para mim, foi importante também, porque eu não cheguei com o pé na porta, assim, tipo, os seus machistas, vocês me tratavam mal quando eu ia lá na loja.
Não queriam me mostrar os consagrados, só os populares.
Mas não, foi para entender qual era a história deles. Só que é isso, né? Isso tá intrínseco na sociedade da gente, é algo estrutural.
Eu gosto das minhas diferenças e sou capaz de brigar por elas.
Eu sei. E você não quer mais amor. Será que é só pra me provocar? Ira, só pra me instigar. Ou mais, se for, meu bem, você já conseguiu.
Você diria que essa história deles, já que eles ditavam a cena cultural, musical da cidade, também acabou se refletindo na cena rock da cidade naquele período?
Sim, total, porque era um ponto de encontro, né? Era, assim, sábado, tinham, sei lá, entre 100 e 200 pessoas por dia na loja, era muita gente. Eles patrocinavam shows, né? Então, e eles discotecavam, mais o Panga, né, que discotecava. Então, assim, a Laser, ela vendia os discos, mas ela também promovia os shows. E daí eles tinham, escreviam um artigo no jornal. Então, eles dominavam ali todos os pontos, né, as conexões para si, que estavam relacionadas com música. Tudo que conectava a música passava pela Laser. Então, eles conseguiram fazer isso por meio do ambiente de uma loja de discos. Acho que hoje a gente não tem muito mais essa conexão física tão potente quanto se tinha antes, né? Mas, e até é difícil para as gerações mais novas entenderem qual que era o poder desse ponto de encontro físico, né? Mas isso era muito evidente na época, de catalisador, de juntar ali pessoas com os mesmos interesses, ou com interesses diferentes também, né? Que ouviam outro tipo de música e estavam ali para conversar, para se encontrar. Acho que, infelizmente, é algo que se faz pouco hoje, pela facilidade que se tem com o streaming, né? Porque eu contei para eles também como era para mim, né? Tipo, importar disco, né? Então, você tinha que importar um disco, não tinha nada online, né? Não tinha streaming, não tinha nada. Então, você queria um disco, ia até a loja, esperava 15 dias ou um mês para que esse disco chegasse até você. Daí eu sempre me lembro que eles ligavam, né? Tipo, Márcia, aqui é o André da Laser Express, seu disco chegou. Então assim, eu recebi essa ligação, eu ficava muito feliz e ia direto na loja pra pegar, pagar o disco e trazer pra casa, né? Na época era o CD. Então eu comprei vários discos, assim, né? Do Sonic Youth, do David Bowie, do Pixies, assim, dessas bandas de rock alternativo, Cat Power e tal, que era o que eu ouvia mais na época. Mas era uma bênção, assim, sabe? Você ter um lugar que você sabia que você ia comentar sobre tal banda, e o cara ia falar, ah, não, eu conheço essa banda, tá? E você ia ter uma sintonia com eles, né?
Acabamos de ouvir a banda brasileira Pinaps, considerada uma precursora do indie rock brasileiro e um ícone do rock alternativo. Criada nos idos de 1988, a Pinaps tem uma das mais extensas listas de registros fonográficos da cena underground, além de contar com uma garota nos vocais e no contrabaixo, a Alexandra Brigante. Eu sou a Tabita Said e nessa edição do USP Especiais converso com a Márcia Escapatício, jornalista e pesquisadora que conta como era ser mulher e buscar referências femininas desde os atendentes até as indicações de bandas em uma loja de discos no interior de São Paulo.
Eu até conto no projeto que teve um dia que eu entrei e fui perguntar sobre uma banda Kiri, que é uma banda de metal só de meninas, né? Acho que a banda não está mais em atividade. Mas tinha um clipe que passava na MTV direto. E eu fui falar, porque eu também meio que conheci os perfis, assim, de quem ia me tratar bem lá na loja. Sempre ia no Silvio, que eu também entrevistei ele depois. Ele tava morando em Belo Horizonte. Era casado, tal, tinha filha. e tem um filho músico. E daí eu fui e perguntei pra ele, falei, ah, pô, Silvio, eu queria o disco dessa banda, Kiri, tem como, vocês têm aí, tem como importar? Daí ele falou, não, nossa, eu não conheço essa banda. Daí pra mim foi, uau, é uma coisa que eu lembro até hoje, né, assim, falar, ah, o cara da Laser não conhecia a banda. Foi um dos auges, assim, mas também tem isso, por ser uma banda que era de garotas, né, então não era muito o foco deles, mas também vou fazer justiça, porque o Silvio, ele era mais da onda da MPB, ele não atendia tanto, porque eles tinham as divisões também de quem atendia qual tipo de música, porque o negócio era tão grande que eles segmentavam ali, né, tipo, ah, então esse cara gosta mais de MPB, então você vai atender esse tipo de perfil, tinha um cara da MPB, tinha um cara do metal, tinha um cara do reggae, e tinha um cara do alternativo, e eu acho que o Panga era um cara que, esse que era, que infelizmente morreu no ano passado, ele congregava vários estilos, assim, num só, então acho que era...
Era uma grande referência da loja ali, né?
Total.
E é muito louco isso, que em São Paulo, nos anos 90, você tinha várias lojas ao redor da Galeria do Rock, embaixo da Galeria do Rock, dentro da Galeria do Rock, que serviam pra se encontrar, pra perguntar se uma banda que você curte tinha lançado um disco, e o cara vinha te falar que não, ou dava pra você importar e tal. E dali as pessoas se reuniam pra poder sair, inclusive, né? Ou não, estavam sem grana, eles acabavam ouvindo alguma coisa na rádio. Mas como você falou, isso não é só um fenômeno de Piracicaba, né? Em São Paulo você ainda tem algumas lojas que vendem os CDs, que vendem camisetas, acabam indo pra outros produtos para poderem se manter financeiramente, mas é difícil competir com o streaming, né? É impossível competir com o streaming, né? Então, você diria que elas perderam a relevância?
Eu acho que pro público em geral, sim. Acho que virou uma coisa mais de nicho, assim como o jornalismo musical, a crítica musical também, né? Eu acho que ficou mais nichada, porque é isso que você disse, né? Hoje é muito comprar a camiseta, é muito mais pelo mercado, né? Pelo produto. E eu lembro que nessa época que eu tô contando pra você, a gente ia comprar o disco, né? Então eu não... E hoje é isso, você não precisa, você tem no streaming e você pode comprar a camiseta, a caneca, enfim, o que for, né? E o meu interesse, o interesse de quem ia lá era o disco. E você citou os outros pontos, né? É para ouvir rádio também, esse encontro das pessoas. É uma coisa muito importante para mim nessa época e sempre é o rádio. Né? Tanto que eu entrevistei o Orlando, que era um cara que também tinha o cara do rádio, que era um cara que tinha um programa na Rádio Educativa FM lá de Piracicaba e que chamava Radioatividade. E o Orlando fazia uma programação toda, assim, com músicas que estavam na onda de banda nova. Às vezes ele pegava e colocava um disco ao vivo e deixava tocar o disco ao vivo ali por uma hora direto, assim. E eu acho que rádio ainda continua sendo algo muito importante, que acaba sendo desdobramento do que a gente vê hoje com podcast. Mas eu acho que no Brasil é importante manter o rádio como a gente vê... na gringa, por exemplo, com a BBC e com a KEXP, né, que é aquela rádio de Seattle que é online.
It's live on KEXP. I'm your host, John Richards, from listener-powered independent KEXP broadcasting live in Seattle, streaming 24/7 at kexp.org and your free mobile apps. All these in-studio performances made possible by you, the donors, and
assim, então eles tocam, eles não deixam de ter o Instagram, o YouTube para ter show, para que a gente assista aos shows, né, online ali, mas é uma rádio que toca música e o que os locutores ou DJs, enfim, não sei, cada um tem um nome, eles tocam, é muito mais do que uma playlist, né, então você sabe que tem uma pessoa ali por trás daquilo que você está ouvindo. Eu acho que isso que acaba fazendo diferença nos dias que a gente vive hoje, né, de saber quem está por trás do que você está ouvindo, do que você está lendo. Acho que...
Um trabalho de pesquisa, produção musical. E aí você falou que você fez um gancho aí com jornalismo de nicho, jornalismo musical. Quem é esse jornalismo musical e por que, de novo, nós mulheres não estamos lá?
Acho que ele é o jornalismo musical da minha memória mais, né, do que do que do meu cotidiano, assim, hoje. Acho que o que foi importante, assim, é entender a música perpassando a minha identidade. Então, ela, a música perpassa quem eu sou, como eu tô no mundo, sei lá, como eu me visto, como eu me expresso, os meus interesses, os meus gostos. E eu tinha isso muito forte por meio do jornalismo musical, tanto que eu me tornei jornalista, assim, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse jornalismo, né? E eu tinha essa necessidade acadêmica mesmo, de ter essa vivência, de poder estagiar numa rádio, sei lá, acho que na época provavelmente eu queria trabalhar na MTV, mas é algo que não aconteceu. Enfim, não aconteceu com muita gente, né? Mas, porque também eu fui entendendo depois, né? O que, assim, eu sempre quis ser jornalista de revista, mas as revistas também acabaram, né? Assim, tem essa revista online, mas é outra pegada com música, né? É, você vai para cobrir o show, né? Para cobrir o festival. Acho que resenha de disco, igual quando eu lia nos anos 90, 2000, é uma coisa muito rara de se ter. Ou de expoentes, né? De, sei lá, o Chico Buarque lançou um disco, daí se faz o Chico Buarque. Mas como era antes de se ter resenha de todos os discos, de ser algo muito amplo, né? É muito difícil de se ver hoje. Não que não, assim, não que não seja feito, né? Eu acho que tem vozes ali que estão em rede social, né? No Instagram, no TikTok. Eu acho que isso mudou muito, né? Não é a minha geração, não faz parte da minha formação. Se eu disser pra você que eu acompanho pelo TikTok, eu não acompanho porque eu não me identifico com esse tipo de rede, mas eu não nego que isso esteja sendo feito, que as pessoas estão consumindo de outro jeito. Só que não é o jeito que eu acredito que a música deva ser consumida, assim, sabe? Eu até, como parte do meu mestrado, falando do jornalismo, dessa via acadêmica, né? Dessa dificuldade de pegar um assunto que está na sua formação, né? Que não é palpável, acho que está meio no coração, assim, está no que você é. É um sentimento, é uma coisa idílica até, né? São suas memórias, tal, e daí depois você vai envelhecendo, daí você passa para a parte da história oral, né? Assim, como diria em estudos culturais, porque é isso, vira uma memória, mas vira uma memória relatada, né? Então, para você pegar isso e transformar num estudo acadêmico, que é todo fechado, tem uma fórmula, tem um padrão, tem referências bibliográficas, então, é muito complexo, foi muito complexo, tá sendo muito difícil. Mas eu espero que a partir dessa minha contribuição, e assim, agradeço demais a oportunidade de estar compartilhando isso com você, que mais pessoas venham a se interessar, sabe, por jornalismo musical, por novas formas de se fazer, de se pensar, de se falar sobre música, né? Porque eu acredito que esse papel do cara que sabe tudo, que eu tinha quando eu era adolescente, de todos esses caras que eu lia na Folha de São Paulo, na revista Bis, principalmente no Estadão, enfim, que estão aí até hoje, né? Assim, os caras que eu lia quando eu tinha 15 anos e agora eu tô com 41, são os mesmos, que se eu ligar a TV falando sobre música, vai ser aquele cara. Se eu for pegar entrevistando uma banda joia, vai ser aquele cara. Então, são os mesmos, né? O círculo não foi renovado, né? Infelizmente, é isso. Eu vejo mais como uma estrutura social que não permite que as mulheres alcancem todos os lugares, ou que se alcancem sejam só algumas mulheres, né? Então, é isso que eu tento trabalhar no meu mestrado, de que é importante mexer na estrutura.
Dando sentidos, o corpo gelado, flutuando no vácuo, a pinta de sangue, repuxando o riso, o roxo do beijo, do vampiro da noite, o olho de prata, tocaiando você.
disfarçando a mortalha ao redor do seu corpo. O véu das almas desfeitas, a luz da grinalda, disfarçando a mortalha, cuidando com a lua na maré em retorno, cuidando com a morta, seu terceiro sorriso, cuidando com a lua na maré em retorno, cuidando com a morta e seu canto passado.
Da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo.
Cada um guarda mais o seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, calada, selada e molhada de medo.
Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço.
Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida e nos carrega morto sem ter visto a vida.
Ou coisa parecida,
ou coisa parecida,
ou coisa parecida,
aparecida,
ou coisa parecida,
ou coisa parecida,
aparecida.
Sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala. Medo, 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 medo.
Cada um guarda mais o seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, calada, selada e molhada de medo.
Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço.
Eu ainda sou bem novo pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida e nos carrega morto sem ter visto a vida.
Ou coisa parecida,
ou coisa parecida,
ou coisa parecida.
parecida, aparecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida, ou coisa parecida, 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 ou coisa parecida.
Ouvimos As Baías interpretando Na Hora do Almoço, do Belchior. Antes, ouvimos a banda Perfume Azul do Sol com Deusa Sombria. Nesta edição do USP Especiais, falamos com a jornalista Márcia Escapatício. Em sua pesquisa de mestrado na USP, a Márcia discute as imbricações de gênero e raça no jornalismo musical, pela perspectiva de uma garota que sempre respirou música, mas nunca conseguiu acessar essa área de especialização. Ana Maria Baiana, Cris Fuscaldo, Adriana de Barros, Fabiana Ferraz, Roberta Estrela Dalva, Astrid Fontenelle, Sara Oliveira. Essas mulheres saíram do anonimato construindo carreiras competentes na apresentação, na produção e na crítica musical. Mas nós precisamos de ícones que representem as mulheres? Ou será que precisamos de mais espaços para outras garotas desencantarem a profissão?
Mas eu acho que é isso, que falta representatividade e faltam histórias diferentes, né? Porque senão você vai ter sempre aquele olhar masculino de análise.
Terminamos o programa de hoje ouvindo a banda Tóquio com a música Humanos. E antes, a cantora Jussara Marçal cantando Crash, som do seu premiado álbum Delta Estácio Blues. Eu sou a Tabita Said e nessa edição do USP Especiais conversei com Márcia Escapatício sobre as mulheres no jornalismo especializado em música.
Estamos encerrando o USP Especiais, que abordou as mulheres no jornalismo musical. Esse programa também fica disponível como podcast no site jornal.usp.br/podcasts. É só procurar a lista de programas USP Especiais. Você também pode encontrar na plataforma de podcasts de sua preferência. Produção, roteiro e apresentação de Tabita Said. Montagem e direção do Gustavo Xavier. Captação de Cid Roberto. E a voz adicional é minha, Mariana Franco.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.